Hubcast, nosso encontro de impacto.
Olá, está começando agora mais um episódio do nosso Hubcast, nosso encontro de impacto. E hoje, eu, Iago Magno, gestor de comunidade do Impact Hub Curitiba, vim bater um papo com duas convidadas incríveis, Andréia Calabria e Marianne Pereira, que são representantes da Atitude Inclusão. E antes de começarmos o nosso bate-papo, eu vou começar com uma breve autodescrição. Sou um homem pardo, de cabelos lisos e pretos, e estou usando hoje uma camisa preta também. Oi, Andréia, tudo bem? É um prazer ter você aqui conosco.
Olá, Iago. O prazer é meu. Eu vou aproveitar e já fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelo loiro. Estou usando uma blusa rosa, uma maquiagem também rosa. E estou aqui para falar um pouquinho para vocês sobre a importância da inclusão.
Oi, Mari, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje.
Olá, Iago. Meu cabelo é vermelho, pele branca, olhos amendoados e camiseta é branca.
Perfeito, gente. Muito obrigado por terem aceitado o nosso convite para estar aqui com a gente hoje, né? Então, Andréia, vamos falar de um dos temas em maior crescimento hoje? Vamos falar de inclusão?
Com certeza. Esse é um dos temas que a gente mais fala no dia a dia, né? Que a gente vive, na verdade. E a gente vê a importância dele estar sendo disseminado cada vez mais, porque por muito tempo a inclusão ela era feita de uma forma não correta na sociedade, né? E hoje em dia a gente está num movimento onde a gente pode trazer de fato a inclusão de forma equitativa, onde todos têm a oportunidade para pautas como essa. Então é muito importante a gente poder estar aqui hoje falando desse assunto e trazendo um pouquinho sobre a inclusão e o que tem sido feito para que as pessoas tenham o direito de trabalho, tenham oportunidade de trabalho também, né? Inclusão corporativa, né?
É isso aí. E Mari, trazer esse tema para você é muito importante também?
Sim, é muito importante dar tema de inclusão, porque algumas pessoas não acham que isso é inclusão, e é importante falar isso, porque algumas pessoas não acham que pessoas com deficiência não tem trabalho, mas eu, né, eu falo que tem que ter trabalho, tem que ter mercado de trabalho, porque nós somos capazes. Então, nós temos que trabalhar para a gente ter muitas coisas, ter nosso próprio dinheirinho, nosso dinheirinho básico. Então, é mais para vida.
Perfeito. Então vamos começar com uma pergunta base aqui, né? O que seria a atitude de inclusão? Como é que começou a atitude de inclusão? Você pode contar um pouquinho pra gente?
Com certeza. A Atitude Inclusão é uma empresa que fomenta a inclusão de pessoas com deficiência e neurodivergentes no mercado de trabalho. Então, o nosso objetivo é preparar as empresas para que elas possam receber pessoas com deficiência e neurodivergentes como seus colaboradores e também como clientes. E nós fazemos também a preparação de quem é neurodivergente para que ele possa entrar no mercado de trabalho. Que hoje a gente identificou que existem oportunidades no mercado, mas que as pessoas com deficiência não estão conseguindo ser de fato incluídas. Então, além de preparar a empresa para que faça a sua parte, para que saiba receber, nós também temos preparados quem tem a deficiência para que também tenha mais oportunidades e sucesso profissional. Então, basicamente, a gente faz isso através de consultoria, de palestras, de treinamentos, de desenvolvimento e cursos também que são aplicados, tanto para as empresas quanto para pessoas com deficiência.
Entendi. Acho que a gente acabou não falando aqui, mas a Mari, né, ela tem síndrome de Down. E como foi para você esse primeiro contato com a Atitude? Como é que você conheceu a Atitude Inclusão?
Então, antes eu não conhecia a Atitude. Eu conheci a Andrea, eu tinha 17 anos. Eu fiquei 5 anos com a Andrea. Daí depois que eu não sabia que ela tinha montado uma empresa. Quando ela montou uma empresa, ela me chamou, entrou em contato comigo e falou: um tio, eu quero que você trabalhe comigo, vem conhecer aqui a minha empresa. Daí quando eu completei 21 anos, fui fazer uma gravação sobre o sentimento digital. E ela pegou e falou: então eu vou registrar com a carteira assinada e você vai trabalhar comigo. Eu piquei, eu falei: ah, legal, então eu vou pensar primeiro para ver se eu vou gostar. Daí eu piquei e fiz para falar, né, sobre o dia. Daí eu pensei, né, falei: será que eu vou, será que eu não vou? Daí eu pensei, falei: ah, acho que eu vou porque eu já estava querendo trabalho. Daí eu piquei e falei assim: Andréia, porque trabalhar assim com você. E uma honra. Daí eu piquei, eu falei assim, pode assinar, pode fazer tudo aqui que eu vou. Daí eu piquei, eu fui e eu fiquei com ela. Deu um ano agora na Atitude, agora com a Andrea.
Mas já é quase 2 anos, né?
Quase 2 anos já.
E aí, Agnes, você até fez uma pergunta como que a Atitude começou. Eu acabei passando diretamente, mas a Atitude começou. Eu trabalhava na PAI, daqui de Curitiba, e a gente já tentava implementar a inclusão dos alunos da PAI. E eu comecei a ver a necessidade de mercado de ter pessoas incluídas e acabava não acontecendo. Na época, na PAI, eu contratei a Marianne, né? Ela foi trabalhar porque nós não tínhamos na PAI ninguém trabalhando no setor administrativo. Eu era gerente comercial ali, cuidava da captação de recursos de marketing da PAI, e aí contratei a Maria para o time interno da PAI. A PAI foi, começou, a gente começou a desenvolver a Maria, e a Maria foi se desenvolvendo muito no trabalho, né? Foi sendo incrível. E aí a gente começou a ter ainda mais esse questionamento: por que que a Maria está trabalhando? E aí alguns alunos nossos, que são amigos dela, que têm também potencial, não estão trabalhando. E através disso, através de algumas imersões que eu fiz em São Paulo, para entender a metodologia de emprego apoiado, emprego customizado, o que que já era feito há muitos anos, quais oportunidades tinham de mercado, que veio essa inquietação de ter uma empresa focada na capacitação e na inclusão no mercado de trabalho. Então foi a partir daí que a Atitude nasceu. Eu continuava na PAI, depois eu saí, foquei na Atitude, né, para que a gente possa fazer isso. E aí, depois de um tempo, eu chamei a Mariana, ela já tinha saído da PAI um tempo, para vir trabalhar com a gente e também para que ela tivesse esse desenvolvimento, né? Então, a Atitude, ela surgiu a partir de uma inconformação de ver pessoas com deficiência podendo estar trabalhando e não tendo as oportunidades necessárias. E eu entender o mercado, entender alguns dos gaps de mercado, foi que surgiu a Atitude para resolver alguns desses gaps.
Legal. É importante conhecer um pouco da história de vocês, né? O que vocês têm contado para a gente também. Mas como funciona esse processo? Então, a pessoa com deficiência, ela acaba descobrindo ali que ela tem a oportunidade, né, de trabalhar em ambientes corporativos, enfim, outros ambientes também. Como é que ela pode, participar desse processo? Como que a Atitude faz todo esse trâmite, né?
Hoje a gente começa pelas empresas, tá? Então nós temos cursos da Atitude que a gente fez, a gente lançou o primeiro ano passado, vamos ter agora um no segundo semestre, que é de capacitação profissional, voltado para quem é neurodivergente. Outras pessoas com outros tipos de deficiência nos enviam os currículos também, e quando nós temos processos seletivos, nós fazemos essa divulgação e a gente faz a pré-seleção. Mas o nosso trabalho, ele inicia na empresa. Por quê? Porque as empresas nos chamam para que a gente capacite, prepare, dê o letramento para que ela possa fazer de fato uma inclusão, porque hoje a realidade é que as empresas não estão preparadas e nem sabem como fazer, né? Então a Atitude, ela vem para primeiro preparar a empresa, dar esse suporte para a empresa, abrir o processo seletivo e trazer as pessoas que têm deficiência para poderem entrar nas empresas. E aí, em contrapartida também, a gente tem os cursos de capacitação. Então a gente começa normalmente pela empresa, mas a gente também prepara quem tem a deficiência através de cursos, e quando a pessoa é contratada, nós fazemos o desenvolvimento dela dentro da empresa. Desenvolvimento in loco, que a gente chama, para que ela possa se desenvolver ali no trabalho, conseguir ter uma carreira e não simplesmente entrar na empresa num cargo de entrada e ficar ali. Não, para que ela tenha um projeto de carreira também.
Legal. E esse tempo de atuação todo da Atitude, vocês têm noção de quantas pessoas já foram, ou empresas, né? Vamos falar primeiramente de empresas. Quantas empresas já foram capacitadas, digamos assim, para atuar? E quantas pessoas vocês têm hoje, com deficiência, né, com suas neurodivergências, que estão atuando também em empresas?
O nosso número de impacto, né, o último levantamento que a gente fez, foi mais de 30 empresas que já foram impactadas pelo nosso trabalho. A gente teve diretamente mais de 1.200 profissionais capacitados através dos nossos cursos, ao vivo, mais de 500 pessoas capacitadas através do nosso curso de gamificação, pessoas que a gente incluiu diretamente. A gente teve em torno de 10 pessoas incluídas diretamente, fora as pessoas que a gente vai preparando também para inclusão no mercado de trabalho, são uma média de 10 pessoas. Então a gente tem todo um trabalho. Por isso que eu falo que o cenário é preparar a empresa para receber as pessoas. E é algo importante, né? Muitas pessoas que a gente preparou, muitas empresas que a gente preparou para funcionários que já existem. Então, a gente não fez esse processo de inclusão, por exemplo, dessa pessoa, mas a gente participou no processo de inclusão a preparar o gestor, o time, para que ele pudesse desenvolver melhor seu funcionário. Então, o nosso processo de inclusão, ele não é somente a pessoa que nós fazemos a inclusão junto, mas também as que a gente prepara para que melhore quem já está internamente ou que faça um processo seletivo automático, sem a nossa participação.
Bacana. André, eu fiquei com uma dúvida aqui, que faz parte desse processo todo, né? A gente vem falando há muito tempo sobre a inclusão de pessoas com deficiência no ambiente corporativo, mas qual seria a importância para você como empresa, né? Eu tendo uma empresa, eu tendo um espaço, por que é tão importante para mim hoje ter, essa inclusão dentro do meu próprio espaço? A gente sabe que há um pouco de falta de conhecimento até então de algumas empresas nesse sentido. Mas já é um assunto que a gente vem trabalhando há bastante tempo. Então, você, como empresa, por que é tão importante ter, né? Atuar, com inclusão e trazer pessoas com deficiência para o seu ambiente de trabalho também, para o seu corpo, né? De funcionários aí da empresa.
É algo muito. A gente entende a importância da inclusão e representatividade. A gente brinca que a nossa lei de cotas é ao contrário. Então, existe a lei de cotas, que obriga que as empresas contratem uma porcentagem de pessoas com deficiência. O nosso, prioritariamente, é alguém neurodivergente ou com deficiência, que a gente entende que há poder na diversidade de cérebros, de ideias. Então, tem muitas coisas que a gente ganha com a inclusão. E para as empresas em si, tipo, quando a gente fala de qualquer empresa, 1 a cada 10 brasileiros tem algum tipo de deficiência. Então, se a gente for parar para olhar, 1 a cada 10 pessoas deveriam, que trabalham com você deveriam ter alguma deficiência. Segundo, a gente tem a questão, por exemplo, quando a gente fala de neurodivergentes. Eu vou dar o dado só do autismo, por exemplo. Hoje, 1 a cada 36 crianças tem autismo no Brasil. Então, como que vai ser o mercado de trabalho a médio e longo prazo? Vão existir 1 a cada 36 funcionários com autismo, fora as outras deficiências. Então, são coisas que a gente precisa se preparar como mercado para que a gente possa suprir isso. E hoje muitas pessoas estão trabalhando nas empresas que ainda não têm o diagnóstico e a inclusão ela não é feita da forma correta. Porque quando ela é feita da forma correta, ela só traz ganho para a empresa. E isso a gente sai da obrigatoriedade pela lei, a gente sai do ESG, da responsabilidade social. A gente fala de impacto no dia a dia. Então, existem vários estudos de quais benefícios as empresas têm. E aí eu posso trazer para vocês um dado, por exemplo. A Mariana está no nosso time, tá? Então, a Mariana tem uma deficiência intelectual. Ela tem uma necessidade de suporte em algumas áreas, mas tem muitas coisas que a Maria faz que a gente não faria. Então, ela traz muitos benefícios para a empresa que em outras pessoas a gente demoraria muito para conseguir treinar alguém para fazer, que dela é automático, né? Justamente porque ela já tem isso dentro dela. A gente fala que existe uma questão de não ter filtro, né? Então, ela já tem essa entrega, esse carinho, tudo que ela executa de uma forma surpreendente que talvez em outras vagas a gente não teria. Por isso que a gente gosta de trazer que cada indivíduo, né, não posso falar o poder de cada um, mas existem estudos que trazem que quando você tem um time diverso, e aí quando a gente fala de neurodivergente, isso tem também implicações, que apesar de você ter que adaptar algumas coisas nas empresas, você tem ganho em criatividade, você tem ganho com outras ideias, você tem ganho com o teu time, porque o time, quando você tem alguém com deficiência, ele é obrigado a trabalhar a empatia, a questão de time. Então, hoje, as soft skills, quando há alguém com deficiência no time, elas são trabalhadas, mesmo que sejam em certos momentos intencionais, elas também são trabalhadas em formas que você não consegue entender. Então, a gente vê sempre a melhoria, a necessidade de crescimento, de se adaptar. Então, eu não sei, eu estou acostumada a trabalhar numa empresa. Então, eu estou acostumada a fazer esse trabalho. Meu time executa assim, entrou alguém com deficiência. Eu tenho que aprender novas formas de fazer isso. E isso é um ganho de inovação, de criatividade para aquele próprio time. Então, são vários detalhes, né? Eu poderia ficar horas, mas resumidamente, eu acho que são esses benefícios, sabe?
Entendi, muito bacana. E hoje na equipe, eu sei que a Mariana está aqui, também faz parte, né? Mariana, o que que você faz, né, dentro da atitude de inclusão?
Ai, faço bastante coisa. Conta aí, eu sou palestra, faço palestras, social media, eu sou sócia da Atitude, eu faço stories pelo Instagram, eu faço palestras, já falei, né? Eu tenho medos, né? E só.
E só?
Só não. Ela
Somente.
ainda vai junto com a gente para capacitar outras pessoas com deficiência, né? Ajuda no, na capacitação de gestores com outras pessoas com deficiência no time, né? É a nossa social media, ela que está sempre falando da Atitude. Ajuda a gente no comercial também, reuniões comerciais ela participa, né? E aí são várias coisas, mas basicamente é isso, né? Fica na parte de treinamento, E é justamente para preparar outras pessoas sobre a inclusão.
Então, esse só, na verdade, não é só, né? É
Não.
um mix de várias outras atividades
É
que você
tudo isso.
tem conseguido se desenvolver, né, Marião?
É.
Então, aproveitando esse momentinho aqui, Marião, eu queria saber o que que mudou na sua vida depois que você começou a trabalhar?
Mudou muita coisa, muita coisa. Nossa, eu percebi muita coisa diferente que eu fazia e que não faço mais, né? Mudou muita coisa, né? Antes eu não trabalhava, só estudava. Depois que eu fui para o foco de trabalhar, eu fiquei só para trabalhar mesmo, né? E eu acho que melhorou na parte do meu desenvolvimento, né? Eu tenho a amiga Cecília, que ela me ajuda no seu desenvolvimento. E com esse desenvolvimento, é melhorando mais para mim desenvolver, porque lá no futuro eu vou fazer mais outras coisas novas. E agora mudou, tipo, antes eu não fazia as coisas, agora que eu tô aprendendo, porque eu tenho a Andrea, tenho a Dani, tenho a Cecília, que estão no meu lado, que estão me ajudando para lá pro futuro eu ter fazer uma coisa assim legal, uma coisa assim boa, né?
Se eu puder agregar, né? Então a gente gosta de trazer um exemplo quando a Mari fala. Então, quando ela entrou na Atitude, por exemplo, ela entrou que ela a gente começou a treinar ela para falar um slide de uma palestra, que era de síndrome de Down, que ela está acostumada a falar. E a gente, num evento recente, que foi Smart Cities, ela deu uma palestra inteira, que doeu ela, a Cecília, e ela conseguiu dar o conteúdo da palestra inteira. Então a gente vê também o desenvolvimento dela, tanto de autonomia, né? Aí, quando você entrou na Atitude, você já tinha pegado algum Uber alguma vez?
Não.
Hoje ela já tem essa questão de autonomia, de pegar Uber, de até no próprio trabalho, né? Dela chegar, organizar as coisas, dela tomar a frente. Às vezes, se a gente está em algum evento, ela está vendendo atitude e a gente nem treinou ela para isso. Então, a gente começou a ver o desenvolvimento dela nisso também. Isso impactando também na vida dela pessoal, que é uma das coisas que a família também traz, que é o desenvolvimento dela em atividades cotidianas também. Fora o desenvolvimento dela dentro da atitude, que é notável assim, no decorrer dos anos.
Ou seja, são vários fatores, né, a agregar e em desenvolvimento constante, não somente para a empresa, mas também para a família, né? Fazendo isso para o âmbito familiar, âmbito social também, né? Acho que você tem conseguido cada vez mais, né, através da atitude. Isso até para o teu convívio com outras pessoas, a sua interação, né, Mari? Como é que você tem feito, assim, que você tem percebido que mais mudou na vida, assim, no sentido de família também, né? De interações sociais, no seu meio, no seu convívio. Como é que isso tem feito para você, efeito, assim, a cada momento que você passa? Tem sentido que a cada novos patamares serem alcançados durante a atitude, você tem sentido que a sua vida tem mudado também, inclusive com a sua família, assim? Seu convívio com amigos também?
A minha coisa não tem muito contato, mas só a minha família mesmo. Tipo, a mãe que ficou comigo de pequenininha, o meu pai, agora minha irmã, meu irmão, agora todo mundo da família está do meu lado, né? Todo mundo já me conhece desde pequenininha, um corre para lá, um corre para cá, é hospital, é o médico, é escola. Foi tanta coisa assim que a família teve junto comigo, né? Depois um tempo que foi percebendo que aumentou mais ainda. Mas responsabilidade que fala, né?
Claro.
Aumenta mais.
E aí, se eu puder trazer algo, que amigos, ela tem amigos, né? Mas eu acho que uma coisa legal, Mari, é que antes você não tinha muito convívio com amigos com síndrome de Down adultos. Tinha?
Não.
Então agora você não tem muitos amigos com síndrome de Down adultos?
Tem muito.
E como que é essa experiência de vocês estarem vivendo desse grupo, que vocês se conheceram, né? Que daí você tem a Kathy, tem o João, tem o Kaká, outras pessoas. Conta um pouquinho disso também, que também isso trouxe algo para você, né? Positivo.
Sim, eu conheci vários amigos, né, assim como que a Andrea falou, né, conheci eles já, a Stephanie também já conheci também, e convivendo com eles, eu senti mais amada, assim, a gente teve um ciclo de amizade, eu com vários amigos, com síndrome de Down. Tem uma amiga minha que ela mora longe, que não é do trabalho, mas mora longe, ela é minha amiga de infância. E eu percebo, né, das conversas, eu percebo o celular, eu percebo tudo que eles fazem. E vendo eles se desenvolvendo, porque alguns amigos meus que trabalham, né? E eu ficava assim, que cara tá trabalhando, isso é bom. E outro trabalho, isso é bom, isso é importante, trabalhar, não tem que ficar parado, tem que trabalhar. Então, assim, conviver com os amigos com sentido digital já é muito gostoso, né? De conversar, de passear, fazer alguma coisa. Eu gosto de interagir com outras pessoas digital, e isso é muito bom.
Realmente incrível, né? Saber que é um desenvolvimento constante, assim. E aí, Andréia, além da Mari, a gente também tem outra pessoa dentro da sua equipe, né, que também tem alguma deficiência, alguma neurodivergência?
Então, neurodivergência, eu sou neurodivergente, eu tenho TDAH. TDAH não é uma deficiência, mas é uma neurodivergência. Então, a gente já fala que a inclusão ela é diária. Eu tenho a Cecília, que ela é autista nível 2 de suporte, né, que ela também trabalha junto. A gente tem mais a Daniele diretamente, né, e aí a gente tem mais sócios que não ficam na operação. Mas hoje a gente fala que o nosso time diário, ele já é inclusivo, né? Então, a Cecília, por exemplo, ela tem nível 2 de suporte no autismo, né? Ela trabalha com a parte de desenvolvimento de quem tem deficiência, então ela é expert nisso, né? Ela também traz algumas questões de palestras, de treinamentos, mas o maior ganho dela ali é justamente essa entrega que ela tem para desenvolver quem tem deficiência, né? Então, de criar o plano de desenvolvimento individual, de o que precisa trabalhar. A gente entende que isso é um dos serviços que a gente presta para as empresas, né? Que é esse olhar especializado. Então, a gente tem especialistas de mercado que são neurodivergentes, então que entendem ambos os lados para poder fazer esse desenvolvimento de outras pessoas com deficiência. E algo muito legal é que, quando a gente está desenvolvendo a pessoa com deficiência dentro da empresa, também é algo que é um ganho de se identificar. Então, eu tenho a deficiência, e aconteceu já algumas vezes, se identificar tanto com a Mariana, tanto com a própria Cecília. Então nós temos deficiência, então facilita na hora da gente conseguir desenvolver essa pessoa, porque algumas coisas ficam mais, algumas barreiras caem ali nessa questão de desenvolvimento.
Acho que é importante falar também, né, durante um bom tempo acreditava-se que pessoas, né, puxando um pouco desse lado do TEA, não tinham essa capacidade de atuar em ambientes cooperativos, né? Pensavam que essas pessoas, por muito tempo, acreditavam serem inválidas, né? Um termo até um pouco pesado para dizer, mas achavam que essas pessoas não tinham, né, essa capacidade de atuar, né? E hoje eu acho que acredito que com a atitude, com outros lugares que a gente tem percebido também, mais e mais pessoas com TEA têm alcançado, né, novos rumos, carreiras brilhantes, enfim. A gente tem falado bastante sobre isso. E como é que você vê a mudança através da atitude, né, através do que você faz ali diariamente, com essas pessoas ali, no caso do TEA, né, e outras neurodivergências, como é que você tem sentido que o seu impacto tem feito tem um efeito positivo cada vez mais? Assim?
Tá. Para falar do impacto, eu vou voltar um pouquinho, só para você entender. Então, até poucos anos atrás, além da terminologia ser errada, as pessoas com deficiência, com autismo, ou com qualquer outro diagnóstico que fosse diferente do padrão esperado, elas eram isoladas. Então, eu trabalhava na PAI, 5 anos atrás eu recebia ligações de pessoas falando: a minha mãe faleceu, eu não tenho contato com meu irmão, porque meu irmão até então ficava só em contato com ela, ele nunca foi para a escola, ele nunca se desenvolveu porque ele tinha uma deficiência, e agora eu não sei o que fazer com meu irmão. Então, isso é coisas que a gente ainda vive. O que teve de mudança no cenário? As pessoas com deficiência, incluindo autismo ou outros transtornos, existe a questão do desenvolvimento precoce, da estimulação precoce. Então, a minha afilhada, que tem Down, por exemplo, ela com 1 mês e meio ela já começou a fazer fisioterapia, desenvolvimento multidisciplinar. Então, hoje também as pessoas estão sendo desenvolvidas e estimuladas desde muito novinhos, para que possam vencer e se desenvolver de formas que isso melhore o futuro delas. Então, a gente tem tanto essa questão cultural, que antigamente era algo, vamos excluir, exclusão total da sociedade, né? E a gente tem agora um movimento de inclusão, que você inclui o movimento de inclusão escolar. Então, por exemplo, a Mari e a maioria dos nossos alunos não vieram de escola especial, eles estudaram no período, mas se formaram em ensino regular. Então, a maioria dos que a gente faz essa inclusão, eles vêm de ensino regular. Isso já é uma mudança, né? Então, há alguns tabus que têm que ser quebrados. Há um movimento, por exemplo, em São Paulo já não existem escolas especiais, existem uma ou outra, mas não é um movimento igual é aqui no Paraná, por exemplo. justamente por entender que precisa desse desenvolvimento, até por competências, por habilidades. E aí a gente vem para um cenário de hoje, onde a gente vê um mercado tendo a lei de cotas, se obrigando a contratar pessoas com deficiência quando tem mais de 5 funcionários, e vendo essa possibilidade. Quando a gente vai em alguns lugares, até hoje, como atitude, a gente vê as pessoas falando: nossa, mas eu não sabia que uma pessoa com deficiência podia fazer isso, podia fazer aquilo. Mas eu entendo que não é só a questão do mercado corporativo. Isso é uma questão que era difundida até poucos anos atrás, onde tinha uma pessoa com deficiência, ela era escondida. E hoje a gente vê muitos movimentos em muitas áreas, isso vai desde educação até a cultura, para que as pessoas entendam que pessoas com deficiência devem e têm que estar inseridas em todos os âmbitos da sociedade. Que nós, como sociedade, temos que nos adaptar a isso. Então, quando a gente fala de uma inclusão, a gente fala sempre de um suporte. Qual que era o nosso maior gap até então? As empresas queriam que a inclusão acontecesse sem ter nenhum preparo. É a mesma coisa a escola, né? Você coloca alguém de inclusão, mas não dá o preparo para o professor. Então, hoje, o que a gente acredita que a gente vem como atitude, a gente vem como uma empresa de educação. Então, a gente vem através do conhecimento. Beleza, essa empresa quer fazer essa inclusão acontecer. Tá? Eu tenho uma pessoa com deficiência. Então, vamos sentar com essa empresa, entender a realidade dela e vamos ajudar ela a se preparar para receber alguém com deficiência e fazer isso de uma forma verdadeira, né? Entendendo que ela vai sim ter que se adaptar a algumas coisas, ela vai precisar investir horas nisso, mas que essa inclusão vai acontecer de uma forma real e que gere um impacto. Vamos sentar com quem tem deficiência e vamos explicar para eles o que, que é de fato o mercado corporativo, né? O que, que é esperado dentro do ambiente corporativo. Porque aí você pega uma pessoa com deficiência, por exemplo, intelectual, que viveu institucionalizado em escola especial, que não sabe a base de comportamento, e você joga ela no mercado corporativo e espera que ela tenha a mesma postura que outros. Então, a atitude, ela vem para a gente falar: pera, não é assim. Vamos preparar a empresa tem que entender que ela vai ter que se adaptar, e vamos preparar quem tem a deficiência e falar: ó, isso daqui não foi ensinado, eu não posso cobrar isso de você. Mas vamos entender o que, que o mercado corporativo espera, e aí você, com essa junção, você faz um match, sabe? Preparando quem tem deficiência, preparando a empresa. Então, a gente vem muito como esse instrumento de educação para que ambos os lados possam se preparar, para que você possa aprender o comportamento esperado, o que, que você pode esperar da pessoa. Então, hoje, por exemplo, a gente está em processo de adaptação, que, por exemplo, as adaptações que eu preciso fazer para a Mariana são umas, as que eu preciso fazer para a Cecília são outras. Então, a gente está sempre se adaptando. A Cecília, por exemplo, já está há quase 2 anos com a gente. Neste momento, nós estamos adaptando muitas coisas para ela devido à realidade dela hoje. E isso é inclusão. Não é parar de trabalhar, não é falar: ah, não vai conseguir. Sou eu me adaptar. Da mesma forma que a Mari passou por situações também familiares que a gente precisou adaptar. Então, a inclusão, ela a base da inclusão é a inclusão por atitudes. Acessibilidade é atitudinal, que a gente chama. Que a empresa entender que as atitudes dela vão ter que se adaptar para as pessoas com deficiência. Se a gente olhar para o mercado de trabalho, hoje é isso, né? Não posso esperar que sejam muitos robôs. Hoje já vem com um movimento também de RH, de nova geração, que, pera, não é assim que funciona. Então, com as pessoas com deficiência, acho que entra junto nesse movimento. E principalmente neurodivergentes, porque quando a gente fala de uma deficiência física, muitas vezes a adaptação, ela é física. Agora, quando a gente fala de uma deficiência intelectual, de um autismo, que é deficiência psicossocial, a gente fala de adaptações comportamentais. Adaptações que precisam ser feitas de habilidades e que não são palpáveis como uma alteração estrutural.
Sim. Muito bom saber, né, gente, que a gente está crescendo cada vez mais com esses temas que são muito importantes a serem tratados nesse ambiente, que antes não eram falados, não eram conversados. E saber que tem pessoas como vocês, né, que estão estudando cada vez mais isso e dando oportunidade para a gente também conhecer, a gente que muitas vezes não sabia o que, que era, não sabia comportar, como falar. Enfim, acho que você falou uma palavra ali super importante, que é educação, né? Ter essa educação, mesmo que de uma forma tardia, para pessoas como empresas em si, e para a gente também, né, do meio ambiente como um todo, conhecer esse processo ao todo, né? Conhecer como funciona, porque a gente tinha um costume de falar que só quem é deficiente é quem tinha uma deficiência física. Saber que isso, na verdade, existem diferentes nomes, né? Diferentes vertentes dentro dessa neurodivergência como um todo. E aí eu queria perguntar ali, né, também para você, qual seria, o que, que você vê como desafios no futuro? Né? Quais são os próximos passos da atitude, ou então, quais são os próximos passos de empresas e pessoas que querem trazer? O que você vê como maior desafio nesse processo?
Olha, sendo bem sincera, o que a gente já encontra hoje, tá? A gente vê muitas empresas que não querem e não têm budget para investir em uma pessoa. Eles querem investir em números e massa. Então, quando a gente fala de uma inclusão e equidade de uma empresa que ainda não sabe o que fazer, a gente precisa de um investimento. Então, hoje, nosso maior fator dificultante é as empresas entenderem que, da mesma forma que elas investem num gestor para fazer cursos, para fazer capacitação, para ter mentorias, para ter várias coisas que são pagas, por exemplo, numa empresa que quer desenvolver seus funcionários, você precisa ter isso para quem tem deficiência e você precisa fazer isso para os pares da pessoa com deficiência também. Então, eu acho que é esse entendimento que há necessidade de um investimento, mas que não é um investimento perdido. Porque às vezes a gente vê empresas que preferem fazer uma ação que não tem nenhuma ligação com seus funcionários. Então, eu quero fazer uma ação social. Então, eu vou fazer uma ação social, que eu vou pegar o dinheiro da empresa e vou fazer uma ação que não está ali, mas aí eu não quero fazer para quem tem deficiência que está na minha empresa. Então, é entender que o impacto social, ele também é quando você transforma a vida do teu funcionário que tem deficiência. É quando você gera empregos saudáveis para pessoas com deficiência. Então, acho que é essa mudança de mentalidade das empresas ao entender que a inclusão, ela é essencial hoje em dia. Ela não tem como fugir disso, né? Cada vez mais você vai encontrar pessoas com deficiência, neurodivergentes no seu time ou chegando para trabalhar com você. Existem multas para quem não faz isso, né? Então, tem a questão onerosa, mas também existe a questão de quanto mais eu invisto agora, mais impacto eu vou ter. Uma das skills quando você procura a vaga de emprego hoje em dia é a pessoa saber lidar com a diversidade. Então, quando a gente fala de profissionais capacitados, os profissionais têm que começar a olhar e falar: não, eu não estou fazendo esse curso, essa palestra de inclusão só para fazer. Isso está impactando minha carreira, porque até então eu entendo que as pessoas não tinham essa. Elas falavam: ah, estou fazendo só por assistencialismo. Não. A inclusão hoje, você ser um gestor, um profissional que inclui, que é empático, que faz a diferença na vida das pessoas, isso é base hoje em muitas empresas. Então, acho que é a empresa entender que todo esse investimento em inclusão, ele é necessário, principalmente interno e não só externo, e fazer isso acontecer de uma forma real, que não seja só para mostrar nas redes. E isso eu acho que impacta hoje, impacta o amanhã, impacta a vida de muitas pessoas. Que a partir do momento que a empresa entende que ao investir em um funcionário com deficiência, eu estou impactando não é só a vida desse funcionário, eu estou impactando pessoas do meu time, eu estou impactando a família dessa pessoa e eu estou impactando outras pessoas que estão se inspirando nisso. É meio como se fosse uma cadeia de impacto, né? Que às vezes as pessoas não conseguem ver isso.
Com certeza, faz total sentido. E aí, aproveitando, né, Mariana, eu queria saber de você, assim, como é que se você se vê daqui a um tempo, né? Sei que você já conseguiu se desenvolver, enfim, aprender várias outras coisas com bastante tempo, pouco tempo, na verdade, tendo várias funções, tendo várias atividades, campos que você até então poderia não conhecer e você tem conhecido, você tem aprendido. Mas o que que você espera no futuro, do seu futuro, né? O que você se imagina fazendo? Eu sei que você dá umas palestras e treinamentos também, né? Você consegue se ver durante esse campo também, assim?
Sim, com certeza. Eu espero que lá no meu futuro ter uma empresa, chamar várias pessoas, ter um escritório, chamar mais gente para trabalhar comigo, né? Tipo, né? Eu vou chamar ela para trabalhar comigo.
Entendeu? Ela vai ter a empresa dela e eu, ela, vou ser a funcionária dela. É o sonho dela,
Filha.
entendeu? E eu quero que o nome da empresa continue como Show de Inclusão. Não esqueci, não esqueci do nome.
Perfeito.
Basicamente, a gente tem que trocar ela. Ela vai virar CEO da Atitude. Pode ser assim, Mari?
Pode?
Você ser a diretora executiva da Atitude e eu ser a dos treinamentos. É
Pode
isso?
ser. Eu vou dar ordem pra ela.
Perfeito. E Maria, como é que você vê aí para terminar? Como é que você vê os seus colegas também trabalhando, né? Tendo as mesmas oportunidades que você tem hoje?
Ah, não sei. Você pode repetir de novo?
Posso
Explicar
eu
melhor?
reformular? O que você acha, por exemplo, quando você vê o seu amigão Arthur trabalhando e tendo oportunidade de trabalho? Ou quando você vê o João trabalhando? O que que sugere em você? Assim, o que que você acha que é muito legal? Você vê que eles gostam de trabalhar, né?
Sim.
O que que eles já falaram por que que eles gostam?
Ai, são tanta coisa que falaram que nem sei mais. Deixa eu pensar aqui. Ai.
Pensa quando a gente fazia, por exemplo, o desenvolvimento do Arthur. O que que você via que ele gostava muito? Gosta muito de trabalhar, o que que isso gerava nele? Você consegue lembrar?
Eu sei que ele gostava de trabalhar no Kemba, que ele sempre falava do Kemba. Que ele gosta, e olha que ele anda sozinho naquela fábrica grandona. E ele anda todos os dias naquela fábrica que eu não tô andando de muita lei, sabe? Ele sozinho. Sozinho. Andando sozinho. Em outra fábrica.
Espaço amplo, né? Entendi. Mas então é legal para você ver também que outros colegas têm as mesmas oportunidades que você tem hoje também de se desenvolver em empresas, né? Trabalhando, enfim.
Porque é importante, né? Cada um tem a sua própria empresa, coisas boas.
Perfeito. Bom, gente, infelizmente, né? O nosso episódio tá chegando ao fim do nosso Hubcast. A nossa conversa vai ficando por aqui. Só que antes de finalizar, eu gostaria que vocês compartilhassem com a gente, né, as suas redes sociais, como é que a gente pode encontrar você, né, ali no Instagram, enfim, no seu site, como é que a gente pode. As pessoas podem ter acesso a vocês, né, conhecer um
Sim,
pouco
a
mais.
gente tem nosso Instagram, a gente tem discussão, vocês podem entrar em contato com a gente. E o nosso site também está Atitude, que eles podem entrar também em contato, ou pelo telefone também, que pode estar em contato com a gente.
Então, nossas redes sociais é arroba atitude com dois T's no primeiro, tá? Então, atitude inclusão, arroba atitude inclusão. O nosso site é www.atitudeinclusão.com.br e o telefone de contato é o DDD 41 99502 2020. Podem entrar em contato. Se você conhecer alguém que tem deficiência, que quer cadastrar no banco de currículos, a pessoa pode entrar no nosso site, colocar ali diretamente o currículo. E se você é de uma empresa ou conhece alguma empresa que precisa dos nossos serviços, precisa fazer a inclusão acontecer, é só entrar em contato através desse número.
Perfeito, gente. Então você aí, né, sendo empresário, né, sendo parceiro da nossa rede, da nossa comunidade, tá sabendo alguém que queira trabalhar, tá sabendo uma empresa que precisa, né, fazer a inclusão, fazer a diferença, é só chamar a Andréia aí nas redes sociais, da Atitude, né, chamar a Mari, conversar com a Mari, tenho certeza que vai valer super a pena para vocês também. Tá, e antes de ir, eu tenho um recado muito importante para falar também. Você quer participar do nosso Hubcast, o nosso link tá na bio do Instagram. Tem um formulário de interesse que você pode preencher ali pra gente, então não perde tempo. E já entre em contato com a gente, coloca lá seu nome, seu e-mail, sua rede social, o tema que você gostaria de trabalhar, que com certeza alguém aqui da nossa rede vai entrar em contato com você e a gente vai poder conversar e marcar esse bate-papo. Tenho certeza que vai ser incrível para todo mundo também. Andréia, muito obrigado por ter participado com a gente, por ter aceitado o nosso convite mais uma vez.
Imagina, foi uma alegria para a gente poder falar desse assunto que a gente ama, então estamos sempre aí à disposição.
Obrigado, obrigado também, Mariana, por você ter participado aqui com a gente. Foi incrível ter você conosco.
Obrigada. Gostei muito, viu? Até confesso.
Maravilha.
O Hubcast é um produto nacional feito em colaboração com todos os Impact Hubs do Brasil.